Começa agora. Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.
Olá, muito boa tarde para você ligado aqui na UFMG Educativa. Eu sou o Bruno Marum e está começando o meio-dia e 20 no campus, aqui na sua Estação do Conhecimento. E estes são os destaques do programa de hoje. Cruzeiro apenas empata com São Lourenço e dá adeus ao sonho do Tri na Libertadores. Atlético não terá reforços do departamento médico para o jogo contra o Santos. E ainda América toma gol no fim e é eliminado da Copa do Brasil. Agora, no meio-dia e 20 no campus, desta quinta-feira, 15 de maio, que está só começando. Fique ligado! Muito bem, e ao meio-dia e 21, a gente começa o programa de hoje destacando o Cruzeiro, que ontem acabou não conseguindo apresentar um bom futebol e foi eliminado pelo São Lourenço. No Mineirão, empate em 1-1. As informações da eliminação celeste com o repórter Denis Marco.
E quando a torcida celeste pensava que os tempos de Adilson Batista e suas invenções haviam acabado, na noite de ontem Marcelo Oliveira inovou e o Cruzeiro não conseguiu o resultado que precisava para continuar brigando pelo tri. No jogo contra o São Lourenço, da Argentina, o técnico da Raposa escalou Fábio, Ceará, Dedé, Bruno Rodrigo, Samúdio, depois Egídio, Henrique, Nilton, depois Dagoberto, Everton Ribeiro, Júlio Batista, muito vaiado quando saiu substituído por Ricardo Goulart, Marcelo Moreno, sem dúvida alguma o melhor em campo, e o William. Marcelo Oliveira explicou as mudanças.
Elas foram feitas com a intenção de melhorar, isso é sempre o que se faz, que apostou na experiência do Júlio, que apostei na bola parada do Nilton também, que vinha jogando bem, retomou bem. Toda escalação, toda substituição, ela tem risco.
Para reverter a vantagem do São Lourenço, o time teve Nilton formando a dupla de volantes com o Henrique, Júlio Batista jogando mais recuado e no ataque o constantemente milagroso Marcelo Moreno. Só que esqueceram que contra o time do Papa, o milagre geralmente acontece do lado argentino. Como foi no lance em que Moreno chutou, a bola tocou nas duas traves, caprichosamente passeou pela linha do gol sem entrar e foi recolhida pelo goleiro. Fora os dois pênaltis não dados pelo juiz também. O mundo conspira contra o Cruzeiro. No início, a Raposa bem que tentou fazer o abafa e assustar os visitantes. Mas o que se sentia é que, apesar da maior posse de bola, não era o time celeste mais próximo do gol. Tanto que, aos 9 minutos, os argentinos encaixaram o contra-golpe pela direita, Matos recebeu o cruzamento e Piatti abriu o placar. 1-0 São Lourenço. O Cruzeiro teve 68% de posse de bola no primeiro tempo e 70% no segundo. Números que não revelam a angústia da torcida em ver sua defesa permeável a qualquer lançamento do adversário. Se não fosse por Fábio, o jogo seria uma derrota também no placar. Dedé, que tantas vezes ajudou o time, estava irreconhecível. Muito nervoso, errando passes bobos, perdendo corridas e falhando muito. Na zaga, Bruno Rodrigo foi quem mais se destacou. Seguro, o atleta fez o gol do time de cabeça depois de passes de Dagoberto e consertou vários erros dos companheiros. Marcelo Oliveira comentou a partida.
O que deveria acontecer era o Cruzeiro sair na frente, apertar, e nós tentamos isso. Um lance pode ter mudado a história aí desse jogo. Foi levar o gol primeiro, aí o time desorganizou um pouco. E só o segundo tempo é que eu acho que foi completamente diferente. A gente tinha que arriscar muito mais, até com o Everton jogando como volante. O Cruzeiro atacou muito, teve oportunidades também. É lamentável, né? Nós esperávamos avançar muito mais.
Para o torcedor, fica a mensagem do goleiro Fábio.
Nós agradecemos o apoio do torcedor aí. Nós sabemos todo o empenho, sacrifício para vir ao estádio, para empurrar.
Agora levantar a cabeça e brigar pelo Brasileirão e pela Copa do Brasil. Repórter Denis Marcos.
Valeu, 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 Denis. Agora meio-dia e 24. Bom, o jogo de ontem, né? O Cruzeiro, primeiro tempo, não foi bem. Nessas alterações aí, essas entradas desde o início da partida, as alterações que o Marcelo fez, né? Como o Nilton no lugar do Lucas Silva, né? Recuando o Júlio Batista para armar as jogadas e colocando o William lá ao lado do Marcelo Moreno. Não deram certo, né? No primeiro tempo, a equipe do Cruzeiro, como disse bem aí o Denis, teve mais posse de bola, mas foi pouco efetiva, né? Claro, teve algumas chances criadas, E o goleiro Torrico, né, da equipe argentina, muito bom goleiro, estava em noite inspirada. E o time do São Lourenço jogou com muita tranquilidade, né? Assim como o Atlético Nacional de Medellín jogou contra o Atlético ontem, a equipe argentina totalmente tranquila no Mineirão lotado, né? Não se deixou levar pela torcida do Cruzeiro, foi bem postada em campo. Quando tinha a posse de bola, valorizava, né, a posse da redonda, partia para cima também, não se acovardou, não ficou só totalmente na defesa e mostrou que tem qualidade, né? É uma equipe boa essa do São Lourenço. E o Cruzeiro no segundo tempo acordou, mas já era tarde, teve 70% de posse de bola, mas não teve efetividade. E futebol a gente sabe que é bola, né, dentro da casinha. E o Cruzeiro conseguiu apenas uma e sai, né, desclassificado, mas o que vale mesmo foi a postura do torcedor, que percebeu, né, e apoiou muito a equipe. E o Cruzeiro sai, né, desclassificado, mas com a cabeça erguida, e agora é pensar no Brasileirão. Agora meio-dia e 26. Pois é, e o América ontem, né, fez 1-0, tomou o gol de empate, e quando já caminhava para comemorar a classificação, aos 40 e poucos minutos, tomou o gol da virada e acabou dando adeus aí à Copa do Brasil. Lamentável o Coelhão. Teve bem, né? Teve bem postado em campo, mas num vacilo lá, num bate-rebate dentro da grande área, lá na Fonte Nova, na belíssima Fonte Nova, em Salvador. Acabou tomando o segundo gol do Bahia e foi desclassificado. Agora o Coelhão volta as atenções para a Série B, onde vai muito bem, obrigado. É o vice-líder do campeonato e joga contra o Vila Nova de Goiás no Independência, no próximo sábado, às 4h20 da tarde. É o Coelhão querendo voltar à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Meio-dia e 27. Chegando agora as notícias do Atlético, que treina pensando no Santos, adversário de domingo em jogo que será realizado na Arena Pantanal, em Cuiabá, no Mato Grosso. Quem chega com o Galo é o repórter Rafael Miguel.
Olá, Bruno e ouvinte ligado no meio de 20 no Campus. O Ipatingão será a nova casa do Atlético, mas apenas até a Copa do Mundo. Já que a partir do dia 20 desse mês, o Independência será cedido à FIFA para servir de espaço de treinamentos durante o Mundial. Dessa forma, as partidas contra Criciúma no dia 25 e contra o Fluminense no dia 28 de maio serão disputadas em Ipatinga. Já falando sobre a equipe, o técnico Leverkusen continua quebrando a cabeça para montar o time, já que 12 jogadores estão no departamento médico e nenhum deles estará de volta para a partida contra o Santos. Nos treinos de ontem, Ronaldinho Gaúcho pelo menos fez corridas em volta do campo, mas ainda não tem previsão de retorno aos gramados. E quem comenta sobre esse grande número de lesionados no Atlético é o volante Leandro Donizete.
Infelizmente não faz parte, mas tem uma molecada boa subindo aí também, vai nos ajudar muito. E o Santos tá num momento bom também, uma molecada rápida, mas a gente tá crescendo também, cada jogo aí é um campo neutro. Vamos lá para buscar a vitória, pode ter certeza.
Donizete voltou a ser figurinha carimbada do time titular do Atlético. E o volante fala das mudanças táticas com o Leverkusen.
Mudou um pouco para mim o Pierre, que a gente sempre marcava um pouco mais atrás. E ele gosta que a gente adianta a marcação lá em cima mesmo, nos volantes deles. No começo dos jogos a gente estava meio perdido ainda, mas agora todo mundo está adiantando, não só nós, a zaga. Então está ficando próximo, está ficando legal. Então, cada jogo aí a gente vai crescer mais.
O Galo continua a busca por reforços para a sequência da temporada. Dessa vez, dois gringos estariam na mira do Atlético. Um deles, o atacante paraguaio Angel Romero, de 21 anos e que atua no Cerro Porteño. O outro seria o meia uruguaio Lodeiro, que joga no Botafogo, mas que deve ser comprado por um grupo de investidores e repassado a outra equipe. O Atlético é tido como um dos possíveis destinos do jogador. Repórter Rafael Miguel.
Valeu Rafa. Agora meio-dia e meia, chegamos ao fim do meio-dia e 20 no campus desta quinta-feira. Programa que é produzido pelo Departamento de Produção da Rádio UFMG Educativa e tem Carolina Rezende como produtora sob coordenação de Kleber Pacífico. Fiquem agora com o Jornal UFMG e até amanhã, claro, ao meio-dia e 20. Um grande abraço, valeu!
Você ouviu? Hey, hey. Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.